Começando mais um Bloco Cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Fabrício Tota, diretor do MB, do Mercado Bitcoin e da MB Digital Assets. Tudo bem, Tota? Como vai?
Tudo bom, Safiri? Obrigado pelo convite, é um prazer falar. Sempre ouço o podcast. Pô, tanta gente bacana que já passou por aqui, é um prazer estar aqui também.
Maravilha. Tota, eu costumo começar aqui perguntando para o convidado um pouco da trajetória profissional dele e como que ele acabou caindo no mundo do Bitcoin.
Legal.
Me conta um pouco da sua história.
Tá bom. Bom, eu fiz minha carreira no mercado financeiro tradicional, em valores. Eu trabalhei por 20 anos numa corretora de valores. Primeiro, mais ligado à área de tecnologia e desenvolvimento de sistemas. Desenvolvimento de sistemas especificamente do que hoje todo mundo conhece. Mas que, putz, lá em 98, quando eu comecei, ninguém sabia nem o que era, ninguém sabia que era corretora direito, enfim. Mas ao longo do tempo, isso era muito próximo de negócio, né? Mas com o amadurecimento desse mercado, enfim, também com a minha formação, estudei administração de empresas, eu acabei indo para a área puramente de negócios, né? Quando teve essa dissociação de tecnologia e negócio dentro da corretora. Então, daí eu tive toda uma formação voltada para produtos financeiros, principalmente de distribuição para varejo, né? E junto com isso, sempre eu tive essa verve mais ligada à tecnologia, lá do comecinho da minha carreira. Então, acabou que até as pessoas com quem eu me relaciono e me relacionei ao longo da minha carreira sempre estavam hora ligadas à tecnologia, hora ligadas a negócio, a mercado financeiro. Então, acaba que no meio desse caminho todo, eu tenho meu primeiro contato com Bitcoin, ali nos idos de 2013, que coincide, não uma coincidência, mas acaba sendo, ao mesmo tempo, com a fundação do mercado Bitcoin lá em 2013, né? Os fundadores, conheço os de longa data, né? Os fundadores do MB. Então, ali sempre, poxa, a gente se frequentando ali, né? Numa coisa de amizade mesmo, fala, poxa, Bitcoin e tal, o que é esse negócio? Então, daí, como um cara mais crítico, assim, e fazendo sempre paralelos com o mercado tradicional, acabou que se deu o meu primeiro contato com criptomoedas e Bitcoin mais especificamente. E eu fui acompanhando essa jornada do MB ao longo do tempo, hora mais próxima, hora mais distante. E sempre a partir de um momento meio que vira um namoro, né? E o boom ali de 2017 viabiliza, né? Não só viabiliza, mas torna o mercado Bitcoin independente, não independente se ele era dependente de alguma coisa assim, mas o torna viável como companhia, como empresa mesmo, mas sem ter que vender o almoço para pagar a janta, né? Então, a partir dali, esse namoro ele vira um casamento. O Gustavo me convida para me juntar ao time ali no começo de 2018 e estou aí há 2 anos lá no MB. Primeiro com grandes clientes, olhando o MB Digital Assets e também mercados de listagem na exchange mesmo.
Bom, eu queria que você traçasse um paralelo, se possível, desse momento que você ingressa na operação, né, que foi logo depois daquele pico de euforia do final de 2017, começo de 2018, com as condições atuais do mercado, né, considerando aí que a gente está em vias de chegar naquele patamar de preço, né, em reais, mas ainda bastante longe do recorde histórico em dólares, né? Que diferenças que você enxerga do ponto de vista do perfil do cliente que procura vocês, dos desafios operacionais que vocês têm enfrentado atualmente, enfim. Queria que você passasse um relato aí do paralelo desses dois momentos, de quando você entrou e da atual situação que você percebe aí no dia a dia.
A diferença, assim, é muito grande, porque ali no começo de 2018, né, pós, na ressaca ali do all-time high ali do final de 2017, você tem uma empresa se organizando, né? Ninguém planeja crescer 30, 50 vezes ali no business plan. E foi isso que aconteceu não só com o mercado Bitcoin, mas com outras exchanges brasileiras ao redor do mundo todo ao longo do ano, né? Você começa o ano de 2017 com 15 pessoas na operação e termina com 100, né? Você gerir tudo isso e conseguir se organizar é um desafio muito grande. Então, ali tinha não uma correção exatamente de rota, mas, cara, você depois que passa toda essa euforia, o que, que sobra na sua mão? Pô, você tem uma base de clientes gigantesca, o seu ativos sob custódia aumenta enormemente, você tem que elevar a governança, porque você deixa. Você passa uma empresa muito mais sofisticada, de alguma forma, né? Então, você tem condição também de topar essa sofisticação e conseguir evoluir em diversos pontos, né? Tanto de automação de operação, quanto de processos internos, quanto de como você vai abordar o marketing. Imagina que até o mercado Bitcoin, ele sempre foi muito discreto, né? Até ali o começo, meio de 2018, em termos de marketing, do que fazia, de como se comunicava com o cliente e tudo mais, né? Era uma coisa praticamente inexistente, era uma coisa muito mais reativa. Então, o momento, né, se você faz um fast forward e chega agora no segundo semestre de 2020 e olha para a operação, são operações completamente diferentes, né? Coisas que eram um super calo no nosso sapato ali em 2017, putz, naturalmente, cadastro de cliente, prevenção à lavagem, questões relacionadas à aprovação de depósitos, isso tudo foi automatizado, assim, o grau de automatização numa operação do exchange hoje é, cara, muito próximo de 100%, né, e você consegue se ocupar e se preocupar de olhar para o futuro e não de apagar incêndio, né, então acho que essa diferença, né, de sair, de tomar um pouco mais as rédeas do futuro, né, de você não ser um mero passageiro e ser levado junto com a onda de cripto e principalmente do Bitcoin. É você conseguir olhar e falar, cara, o que eu tenho para fazer, o que eu tenho para atacar, como que eu posso trazer meu cliente para perto, como que eu posso ter outros ativos aqui no meu cardápio. Então, acho que é muito, esses dois momentos são muito diferentes, mas sem perder a essência, né, de saber que você, cara, ainda tem que conseguir reagir. 2017 teve muitas lições, né, para todo mundo que passou por aquilo, né, e como empresa, como companhia, foi uma superação muito grande e que a gente tem orgulho de carregar e de ter surfado bem essa onda também.
Uhum. Hoje o MB está com um leque bem variado, né, de tokens listados, tanto criptoativos propriamente ditos, quanto outros modelos, né, de valores não mobiliários. E aí muito se debate na comunidade, quando a gente fala de alocação em criptoativos, as vantagens e as desvantagens da diversificação, né? Queria que você comentasse um pouco a sua visão a respeito disso.
Eu sempre, mesmo antes de entrar no mercado Bitcoin, né, eu sempre gostei desse tema alocação de ativos, de um portfólio, diversificação, né? Eu sou planejador financeiro, certificado pela Planejar, por exemplo, e era uma coisa que eu gostava muito de ver, né? E como a diversificação ela pode alavancar seus ganhos, reduzindo seu risco. Mas eu sou de uma escola que não gosta tanto de uma diversificação excessiva que vira uma pulverização. Eu brinco que você tem carteiras que tem tantos ativos que você nem sabe pelo que você torce, né? Você torce para o ministro ficar, o ministro sair, para o dólar ir, para subir, você nem sabe. O tanto que você tem, você não sabe quais são os drivers. Então, acho que uma alocação estratégica em pouco é uma coisa bastante interessante. E é um pouco do que a gente segue no mercado Bitcoin também. Acho que tem os criptoativos mais raiz, mais tradicional, são puts, que é o próprio Bitcoin, o Ether, enfim, esse tipo de ativo que a gente lista e tem muito pouca influência, ou nenhuma influência sobre o valor dele, né? Não só sobre o valor, mas sobre como você vai mostrar isso para o cliente. Os inputs que o cliente recebe são muito mais externos do que internos, né? Mas a gente entende que a tecnologia também de cripto você pode, são catalisadores da oferta de produtos financeiros mais sofisticados ou produtos financeiros mais consagrados de uma forma inovadora que você reduza a fricção. Acho que num que não foi a gente que fez, que é o Paxos Gold. Cara, ouro é o investimento mais antigo da humanidade. E ainda era uma forma, ainda não é tão simples você acessar esse ativo. Ah, é simples, você tem lá na B3, tudo bem, encontra alguém que tenha negociado o OZ1D recentemente, sabe? As pessoas sabem que é possível, mas não o fazem, ainda que elas tenham o desejo de fazer. Então, foi uma grande inspiração para a gente, esse tipo de tokenização, e a gente começou a falar, poxa, o que a gente tem de outros ativos que a gente pode tokenizar, que a gente pode ofertar para esse mercado, né, pô, de quase 2 milhões de clientes que a gente atingiu ao longo desses 7 anos de história, o que a gente consegue ofertar para essa base que não está disponível? Daí que veio a ideia da MBDA, MB Digital Assets, um pouco mais de um ano agora, e que já fez a colocação de 6 tokens diferentes no mercado com grande sucesso até agora. Tokens de precatórios e de cotas de consórcios contempladas.
Quem acompanha muito de perto fica muito de olho ali nos volumes negociados nos livros públicos, né? Mas a gente também sabe que hoje boa parte das transações, principalmente as de maior montante, acabam acontecendo, né, nos mercados de bocão. Como é que está se dando essa interação hoje dentro do MB? Essa variação de demanda, ela costuma oscilar mais no OTC ou mais no livro?
A demanda de OTC, né, de uma forma mais abrangente, ela acaba não sendo tão impactada por movimentos de essencialmente de varejo, né, esses movimentos de nada, que tipicamente a gente vai acabar enxergando quando você tem preço, né, uma volatilidade maior subindo. Então, são esses momentos de bull run, assim, é que as exchanges conseguem se beneficiar mais, trazer mais clientes, fazerem mais volume, de fato, né? Então, assim, quando a gente olha essa relação, a volatilidade do volume, né? Então, a oscilação dos volumes negociados é muito maior na exchange do que nas mesas OTC. Isso acontece no mercado Bitcoin também, naturalmente. A demanda OTC que a gente atende é principalmente de clientes um pouco mais sofisticados, clientes que compram e vendem também, a gente acaba não atuando só numa ponta, né? E que nos abordam para ter uma compra assistida de um volume mais significativo. Né? Frequentemente esses clientes também conseguem se atender sozinhos, né? O volume que a gente oferece no livro, ele acaba sendo o suficiente para não ter um slippage muito grande, slippage, essa escorregada, né, que o preço dá quando você chega com um volume muito grande, que você vai agredindo várias ofertas de venda, por exemplo, quando você está comprando e mexe muito no preço. Como o nosso livro é suficientemente denso, você consegue comprar 100, 200, 300 mil reais com certa tranquilidade, né? Mas, às vezes, o cara quer uma assistência, um apoio maior ali na hora da operação, daí ele vai para a mesa, para a nossa mesa de operações, que a gente não está nem chamando de OTC mais. A gente está chamando mais de mesa de operações, trading desk, porque é muito mais a função que ela cumpre.
Agora, eu queria explorar um pouco mais da sua experiência anterior em cripto, né? Você passou aí mais de 20 anos em corretora, trabalhando no mercado financeiro. Você pegou várias fases, né? Níveis de expectativa bem diferentes e também um período bastante longo e adverso, né, para o investimento em bolsa no Brasil. Talvez, de certa forma, a gente possa fazer uma analogia com o que aconteceu em cripto ali de 2015 até o boom de 17, né? E aí depois a gente teve um pouco da correção dos excessos e agora o que é tudo aponta, o mercado entrando numa trajetória mais sustentável, né, do ponto de vista das empresas. Eu queria ouvir de você o que que você acha que falta ainda para que o Bitcoin e os criptoativos sejam uma classe de ativos definitivamente respeitada dentro dos alocadores de recursos no Brasil, né? De certa forma, isso nos Estados Unidos tem evoluído muito rápido, né? A gente já teve aí o Paul Tudor Jones, o Mike Novogratz, que já está há bastante tempo no ecossistema, mas ainda falta. Quem que você acha que pode ser esse gestor brasileiro ou essa figura mais representativa dentro do mercado que vai, de fato, endossar o Bitcoin e eventualmente começar a fazer alocações? E quanto tempo você acha que falta para isso acontecer?
Eu acho que falta algum tempo ainda, não sei dizer, quantificar, mas acho que tem uma jornada longa. Só que a parte boa é que eu acho que isso tudo pode evoluir muito rápido, né? Como eu disse outro dia, né? Poxa, você citou agora o Paul Tudor Jones, por exemplo, e a própria alocação de um CFO de uma empresa listada, alocando parte do seu caixa em Bitcoin. Tá mais fácil de errar, né? Acho que o risco reputacional tá se reduzindo. Então, você fala, puxa vida, né? Tô errando com quem? Pô, tô errando com o Paul Tudor Jones, tô errando com o Nassim Taleb. Aqui no Brasil, quem já citou alguma coisa, o Luiz Tuberger, da Verde Asset, o Felipe Miranda recomenda 1% de alocação em Bitcoin. Então, acho que, assim, ainda tem uma jornada muito longa, São caras que o Schumberger ele citou, né? A gente comemorou, soltou um rojão, mas ele citou vagamente numa live que talvez fosse um ativo viável, né? Mas a gente já interpreta, a gente toma exageradinha, assim, talvez, né? Mas acho que já vem sendo algo cogitado, um ativo cogitado, Bitcoin especificamente, uma classe cogitada de forma mais abrangente, né? Mas acho que a lição que fica e a grande inspiração é você estar preparado, né? As empresas, né, e quem está atuando nesse setor, ficar preparado para algo que pode virar em pouquíssimo tempo. Né? O próprio mercado em 2017, ele acontece de forma relativamente repentina. Não foi uma coisa paulatina que foi crescendo pouquinho a pouquinho e de repente aconteceu. Foi uma coisa, uma velocidade absurdamente rápida, né, que por causa da apreciação do ativo, o mercado ele acontece. E você tinha que estar pronto, não adianta você chegar depois. Acho que é um pouco o que fica para quem está atuando nesse setor. Olhar para frente, tentar olhar pelo menos 1-2 anos para frente, no mínimo, o nosso tempo é comprimido nesse ecossistema cripto, as coisas acontecem de forma muito veloz, muito rápida, mas eu não acho que o Brasil vai ser vanguarda nisso, a gente vai ser um seguidor, tá? Mas a gente tem o Brasil, toda aquela história, o Brasil é um país grande, dimensões continentais, uma economia grande também, e que agora a pessoa física, especificamente, descobre o investimento, né? Descobre o investimento e a gente tem talvez a tempestade perfeita da onde o Bitcoin pode sair e cripto pode sair muito fortalecido, né? Taxas de juros muito baixas ao redor do mundo, elas já estavam agora no Brasil também, né? As economias que a perspectiva é que elas não performam tão bem no curto prazo, né? Puxa, por conta da pandemia, consequente isolamento. Então a gente tem a injeção absurda de dinheiro na economia por parte dos bancos centrais. Então, a gente tem um cenário que pode ser que aconteça, que acelere essa adoção, consequentemente, o mercado aconteça em termos de alocação, né? Mas eu sou bastante confiante, eu sou bastante positivo quanto a isso, mas às vezes você vê, principalmente em preço e em outros indicadores, fala, cara, não está refletindo todo o cenário positivo que a gente está vendo. Né? Você tem o regulador americano, um regulador americano autorizando os bancos a fazerem custódia de ativos digitais. E você vê isso impacto quase nenhum. Você fala, cara, isso é uma notícia muito grande, sabe? Um impacto muito grande que pode ter. E você vê que não acontece, né? Então, a gente tem toda essa preparação e vai ser de uma hora para outra. Não vai ser aos poucos, não, como a gente já está acostumado, né?
Hoje, como que está o volume de negócios do MB do ponto de vista de proporção, né? O quanto da clientela procura Bitcoin e o quanto dos clientes vem em busca de outros ativos listados?
Olha, isso era vamos dizer assim, essa dominância, vamos dizer, para usar tentar adaptar aí o termo, né? Mas assim, o share, né, de negociação de Bitcoin em relação a outros ativos era muito maior no ano passado do que está agora, tá? Era algo em torno de 85%, 90% no ano passado. Tá? Então, puxa, realmente eu ofuscava totalmente. Esse ano está um pouco diferente, né? Tem outros ativos acontecendo, o Ethereum está acontecendo, o Ether está acontecendo, então, puxa, está uma... buscou um espaço, né? Com toda essa onda de DeFi, está tendo... movimento de preço muito forte, volume grande também, no mundo inteiro, muita oportunidade aqui acontecendo também. Então, é um mercado que tomou e está ocupando um espaço que já deveria ser dele, na verdade. O Ether, como segundo maior em market cap, já de muito tempo, tinha um volume muito insignificante, não só no mercado Bitcoin, mas no Brasil todo. Mas se você pega o volume de Ether por aí, era muito pequeno. Você fala, cara, mas não é possível, o que está acontecendo? Eu acho que também com novos ativos, né? Acho que principalmente que a gente listou stablecoin, né, USDC e Pax Gold, são dois ativos que vêm com um pitch diferente, com uma ideia diferente, e mostrar, cara, tem vida, você não gosta de Bitcoin, por qualquer razão, cara, ouro, você gosta? Ah, ouro eu gosto. Pô, tem um token que ele tem lastreado em ouro, faz sentido para você? Puxa, faz sentido. Então, esses espaços vêm sendo ocupados por outros ativos. Além disso, tem a MB Digital Assets, né, com os nossos ativos também que a gente tem criado, né, dos tokens de precatórios e consórcios, que eles não têm um giro tão ativo, mas são colocações relevantes e que ocupam um espaço interessante também, que possibilitam alocações um pouco mais corajosas, eventualmente, de um cliente mais conservador. Né? Você tem uma migração no mercado tradicional de renda fixa para renda variável, isso é inegável, mas tem uma busca também por ativos com comportamento mais previsíveis, né? Comportamentos mais previsíveis. Nem todo mundo está afim desse ROC da renda variável. Né? Então, você mostrar um ativo que você tem um racional, puxa vida, isso é uma dívida de um ente público, que deve ser paga nesse horizonte de tempo e vai te remunerar dessa forma, é algo que deixa as pessoas mais confortáveis do que um ativo que você fala, cara, eu posso ter um fluxo de caixa projetado, no caso de uma ação, né? Ou no caso de um criptoativo, puxa, é a adoção, mas a gente não tem exatamente um modelo, e começar a falar de stock to flow para um cara que estava com uma renda fixa, é um salto muito grande. Né? Então, você tem outros caminhos também para mostrar, que se não no giro, pelo menos na alocação, podem fazer sentido. Então, a gente tem essas duas buscas, ativos criptoativos mais puros, né, que possam fazer sentido numa alocação para quem quer criptoativos de fato, e também uma introdução, né, usando tecnologias dos criptoativos, né, de criptomoedas, para conseguir criar os ativos, os digital assets, né, os ativos digitais, representações digitais de ativos reais, buscando uma clientela mais conservadora em alguma medida. Né, que aí eu acho que é um grande caminho, e que não só aqui no Brasil, mas fora também pode acontecer por essa via, né, de você ter ativos mais tradicionais, mais palatáveis, que o pessoal já está mais acostumado, você tendo a representação digital disso. Você fala, cara, agora eu me sinto confortável, e daí talvez seja uma portinha de entrada para você ver o que tem lá dentro. Da mesma forma que, por exemplo, uma coisa super conservadora como Tesouro Direto foi a porta de entrada para muita gente em Bolsa de Valores.
Legal. Agora vamos falar de tema polêmico aqui, né? Alavancagem. É, a gente sabe que muitos brasileiros operam alavancados, mas infelizmente hoje, por limitações regulatórias, as corretoras brasileiras estão impedidas de ofertar esse tipo de produto, né? Inclusive, a gente teve uma decisão da CVM essa semana com uma corretora internacional que tinha uma operação de representação no Brasil. Você acha que isso faz sentido? Você acha que é um pouco excesso de zelo? O brasileiro, o operador de cripto brasileiro, você acha que passaria a operar aqui meramente por ter um book com liquidez em reais, ou esse perfil de investidor continuaria operando fora em razão da liquidez, da maior versatilidade de opções que ele teria nas corretoras globais?
Não, eu vejo que tem uma oportunidade, sim. É, quando você fala, poxa, já existe esse problema, já está resolvido, você consegue acessar liquidez fora do país, a gente esquece de características específicas de mercado, né? Puxa vida, as pessoas gostam de nomes locais, gostam de serem atendidas em português, gostam dessa sensação de estarem mais próximas de um determinado negócio, sabe? E conhecer um pouquinho mais, é que, tipo, não estou falando especificamente de uma regulação, algo super engessado, né? Numa regulação da forma mais tradicional, mas que, puxa vida, né? Como é essa operação? Deixa eu conhecer um pouquinho mais que tipo de respaldo ela tem, e que hoje a gente ainda não tem disponível para uma operação alavancada aqui no Brasil, né? De cripto, especificamente. Se você olha os dois mercados, né? De mini de dólar e de índice futuro, né? No futuro de Bovespa, nos contratos pequenos, o quanto você consegue se alavancar numa corretora de valores é uma coisa brutal. E que tem sido até nocivo em alguma medida, né? E você tem alguns casos, cara, extremos, extremamente tristes, né? Que aconteceram em mercados regulados e com proteções, salvaguardas, enfim, que alguém teve que clicar, eu concordo, e na verdade talvez não tenha lido ou não sabia do potencial destrutivo que isso poderia ter se você opera sem método e tudo mais. Por outro lado, você tem corretoras, e não só corretoras, mas você tem pessoas fazendo bons trabalhos de educar esse trader, de que ele use a alavancagem a favor dele. Para um mercado, cara, tão pujante e tão dinâmico quanto o mercado cripto, você poder oferecer esse tipo de mecanismo seria sensacional. Ainda mais que você é um bom trader de futuros, de derivativos, cara, qualquer coisa que se mexa, ele consegue operar. Não é só sei operar índice, só sei operar dólar, não sei operar mais nada. Então, se você mostra o que é o ativo ali, a dinâmica dele, o cara consegue operar com certeza. Você poder oferecer uma alavancagem, que ele consiga entrar com reais, consiga fazer suas operações, se sinta à vontade, confortável, com ferramentas que ele conhece, domina, e que é um mercado que vem evoluindo de forma essencialmente local, né, com players de tecnologia, inclusive, locais, e consegue entender e se conectar com esse cara, tem uma oportunidade gigantesca. E acho que vai além desse mundo cripto. O problema não está resolvido. Não é assim, quem quer fazer já faz. Tem muita gente que gostaria de fazer, mas ainda não faz.
Pô, eu concordo inteiramente com você. Agora, acho que a última pergunta, Tota, eu queria explorar um pouco mais com você a experiência no MB Digital Assets, né? Existe ainda, talvez, para o público leigo, uma certa confusão entre o que é um criptoativo, né? Quando a gente está falando de Bitcoin, de Ethereum, dos principais aí que já são negociados há bastante tempo, versus o que é um ativo tokenizado, né? Que são alguns dos instrumentos que vocês negociam nessa divisão nova de negócios de vocês. Queria que você explorasse um pouco mais e fizesse essa diferenciação para quem está interessado em diversificar e na busca por ativos alternativos para compor o portfólio.
Legal. O que a gente identificou quando a gente concebeu a ideia da MB Digital Assets foi primeiro, algumas capacidades nossas, né? A gente foi o. Eu brinco que a empresa deitou no divã, né? Falou, puxa vida, o que eu sei fazer bem, né? E ele falou, poxa, eu sei fazer um ativo digital trocar de mãos de uma forma muito eficiente, né? Então, o cara entra com dinheiro, sai com ativo digital, entra com ativo digital, sai com dinheiro, de uma forma bastante simples, rápida, eficiente, liquidação instantânea, não tem D1, D2, D3, essas coisas todas. E a gente falou, poxa, será que a gente consegue aplicar isso para outros ativos, né? E foi justamente quando vem essa ideia da tokenização, né? Que você criar uma representação digital utilizando os conceitos de blockchain, de token, efetivamente, o Bitcoin, por exemplo, não deixa de ser um token também em alguma medida, que você crie isso para representar ativos reais e consiga fazer a ligação entre o ativo real e o ativo digital, né? Então, os ativos que a gente cria. O pessoal pergunta do lastro, né? Eu não gosto do termo lastro, a gente não usa o termo lastro especificamente, mas tem o tal do lastro, entre aspas, aí que, ah, mas não tem lastro. Cara, ele representa alguma coisa real, tá? Os tokens da MB Digital Assets representam ativos reais. Hoje, nós temos representações de precatórios, são títulos da dívida pública, títulos judiciais, e cotas de consórcios contempladas. Consórcio não conhece, imagina que você tem uma cota que já foi contemplada, pode ser resgatada em um horizonte de tempo, tipicamente 180 dias, né, que é que a regulação do Banco Central permite, e a gente faz a representação disso como um token. Então, se difere muito com essa ideia que existe um outro ativo real, né, ao qual esse token está ligado. Os criptoativos, como o Bitcoin, o Ether, o Litecoin, eles não têm eles não representam algo. Eles são algo por si só, por si mesmos, né? Então, o Bitcoin, ele não está representando, nenhum outro tipo de ativo, ele é ele próprio intrinsecamente, né? Num ambiente mais fechado. O nosso não, a gente tem essa comunicação com o mundo externo, né? O que faz todo sentido quando você fala, puxa, o que que eu posso representar no modo mais teórico? Eu posso representar qualquer título, qualquer dívida, qualquer ação, qualquer bem, eu consigo fazer essa representação se você consegue ter essa ligação entre o real e o digital, que é justamente um dos grandes expertises da MB Digital Assets, que também se ocupa de conseguir colocar ativos no mercado que a gente, por hora, passe ao largo da regulação específica da CVM, né? Não porque a gente não queira exatamente, mas porque a gente acredita que tem muitas oportunidades em ativos que não são valores mobiliários, que é do que a CVM cuida. Então, quando você mostra esse tipo de ativo judicial que já é negociado em larga escala por tesouraria de banco, por grandes fundos de investimento, quando você mostra essa operação de cota contemplada de consórcios, que também você tem fundos especializados nesse tipo de ativo, e deixa isso, coloca isso na mão da pessoa física, que estava tendo retorno de renda fixa 2% ao ano, e coloca na cota de consórcio um ativo de 9% ao ano, você vê que você tem uma oportunidade aí, e que para quem está buscando algum tipo de retorno diferente, descorrelacionado também em alguma medida do que vai encontrar na prateleira de um banco, de uma corretora, isso faz total sentido. E eu fico muito animado também com o que a gente tem para o futuro, né? Então, sempre ronda, sempre tem alguma coisa de ativo relacionado ao imobiliário, que é uma coisa, puxa. O brasileiro gosta disso. Quem não conhece alguém que, puxa, ganhou dinheiro, comprou umas casinhas para alugar, alguma coisa assim, de uma coisa mais óbvia até alguma coisa um pouco mais sofisticada. O mercado de fundo imobiliário aconteceu também 1, 2 anos atrás. Então, é um tipo de ativo que a gente está olhando também. Eu acho que pode ser uma belíssima porta de entrada para esse universo cripto aqui no Brasil.
Pô, muito legal, Tota. Queria agradecer, pela sua disponibilidade e deixar aí um espaço para você passar um recado para quem acompanha o Bloco Cripto.
Cara, eu que agradeço, cara, a oportunidade. Sempre bom falar com a indústria, falar com quem faz o ecossistema acontecer. Pô, não, te parabenizo aqui pelo trabalho frente da AB Cripto, na semana passada com o lançamento da autorregulação, que é um passo gigantesco, um passo enorme para o mercado. Cara, tá realmente de parabéns você e todo mundo. Que não é só você, também muita gente envolvida, cara, mas toda essa coordenação e conseguir levar isso à frente, tem que ter muito, muito peito, muita vontade mesmo. E, poxa, o recado que eu passo é que é um mercado sensacional e com muita oportunidade. Acho que é acordar cada dia com vontade de fazer acontecer, de não desanimar, vai tomar muita pancada o tempo todo. Tem um desafio constante com os incumbentes, com os mercados tradicionais, mas eu acho que todo mundo tem que carregar, todo mundo é um grande mensageiro desse mercado, do que enxerga de possibilidade e do que enxerga já de realidade, né? Tem uma função também de levar essas discussões em alto nível também para outros mercados e não se fechar dentro da nossa comunidade aqui. Acho que todo mundo tem essa função de ser um grande mensageiro do mundo cripto lá fora.
Maravilha, assina embaixo aí. Semana que vem a gente volta com mais um Bloco Cripto. Tchau, tchau.
Valeu.